Temática do dia.
Onze horas e 10 minutos, nós voltamos com o Temática aqui na programação da tua Rádio Cacique para falar agora sobre agropecuária. Vamos falar também sobre a Expo Inter, que desde a segunda-feira já passou a receber animais lá no Parque Estadual Assis Brasil, que fica em Esteio. Foi dada a largada então na segunda-feira para a chegada dos primeiros animais na 45ª edição da feira. E mais uma vez, Lagoa Vermelha terá também seus representantes por lá. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios hoje o presidente do Sindicato Rural de Lagoa Vermelha, Capão Bonito do Sul e Caseiros, o Alisson Mondadori Hoffman, também o senhor Rui Barreto, que é criador, está levando lá para Esteio três machos que vão competir, então, três bovinos, e também Luiz Felipe Zonta, que é criador de cavalos e leva dois animais para lá. Tudo bem, Alisson? Seja bem-vindo. Bom dia para você.
Bom dia, muito bom dia aos ouvintes também. É um prazer imenso nós estar conversando aqui novamente. Ainda mais hoje que se trata de Expo Inter, né? É um evento grande aqui no nosso estado, né? Ano passado já existiu, né? Depois da pandemia, mas acredito que esse é o ano forte que vai ter mais produtores, mais visitas e tudo mais na Expo Inter. Agora nós estamos alinhando após a pandemia, né? Então acredito que vai ser um bom evento.
É, todo mundo espera isso, né? Porque teve também essa ansiedade, né? O pessoal não pôde participar da maneira que queria durante os anos da pandemia. Então agora todo mundo procura poder voltar a participar. E aqui em Lagoa Vermelha nós temos dois, né? Mas tem também mais uma pessoa que não está aqui no estúdio hoje, mas que leva animais para Esteio, Alisson.
Isso. Tu vê a nossa diversidade, né? O seu Rui leva bovinos, né? O Felipe, equinos. E também temos a Linon Rose Magrin, né? E também leva ovinos. Então, nós estamos falando de três produtores com três diferentes culturas, né? Então, a gente vê a diversidade da nossa região aqui, né?
Vou saudar também o senhor Rui Barreto, que está aqui conosco. Me falava em off aqui, não é, Rui? Que a expectativa inicial era levar 10 animais, mas 7 foram vendidos,
sim,
então?
Sim, temos 10 inscritos. Vai constar no catálogo 10 animais da cabanha 53, que é a nossa propriedade, mas já foram vendidos nesse meio tempo. Como é que vamos deixar para vender depois? Não.
Não dá, né?
Vieram aí e tal, o pessoal de Santa Catarina nos comprou, inclusive um do interior aqui de Lagoa, que para o ano que vem ele é para ser expositor também de Lagoa Vermelha, porque vai ter os animais puros. Porque para levar em Esteio, não é, você não vai levar um animal bonito por isso, não. Ele tem que ter procedência. Por exemplo, Santa Gertrudes, o atestado de pedigree dele tem até o bisavô. Quer dizer, eu tenho só até o avô, e você também, na tua certidão de nascimento. Mas nos bovinos e ovinos também é assim, né? Quer dizer, uma geração a mais. Então a gente está com condições. Temos os melhores animais que pretendemos permanecer, não serão vendidos. Esses são para nós continuar criando, onde tem o reprodutor que já foi bicampeão em Esteio, durante, inclusive, o ano passado. Uhum. O ano passado tinha uma pandemia, mas nós enfrentamos, fomos com pandemia e tudo. E estivemos lá, veio um pessoal de São Paulo, que o pessoal de São Paulo não pode vir este ano por causa da febre aftosa. Os três estados do sul são
livres, né,
livres de febre aftosa. E eles não, eles são livres com vacinação. Então não pode vir. Para vir eles podem, não podem retornar. Então se alguém tem um animal de estimação, não é para vender e trazer para cá, ele entra no Rio Grande do Sul, entra no Expo Inter, compete, pode ser campeão e tal, não pode levar de volta para São Paulo.
Fica no Rio Grande do Sul.
Isso é uma injustiça que está vendo, porque afinal está limitando, né, que aconteça alguma coisa melhor. Mas então, porque nós sempre tivemos competidores até o ano passado ainda, veio o pessoal de São Paulo, competimos com eles, ganhamos deles, porque quando eles vêm para cá, eles não vêm a pé, viu? Eles vêm com o que tem de melhor. E dentre os melhores que eles trouxeram, nós fomos grande campeão, é um animal de respeito para que estamos coletando, estamos vendendo sêmen, estamos fazendo embriões, uhum, desse animal, além da produção pessoal nossa, né, reproduzindo em cima das nossas matrizes.
Que legal. São 45 anos já, 45 edições da Expo Inter. O senhor Rui participou de quantas já?
40.
De 40?
40 Expo Inters que eu frequento. Que é. Nós frequentamos, vamos falar no plural, porque a Cabanha 53 é propriedade minha, do Rui Júnior e da minha filha Laura, né?
Uhum. É uma história impressionante, muito legal. Também deixa eu cumprimentar aqui Luiz Felipe Zonta, criador de cavalos. Leva dois para lá, Luiz Felipe. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Bom dia ao seu Rui aqui, ao Alisson, presidente do sindicato. Né? Para mim é uma satisfação muito grande, né? Eu... um principiante, aí dá para se dizer bem assim, né? Estar ao lado aqui, de um ícone da Expo Inter, né? Dá para se dizer.
No estado, Rui, né?
Um ícone do estado e da Expo Inter, né? Vencedor de diversas categorias na Santa Gertrudes, né? E que eu acompanho em razão da amizade com o Rui Júnior e de outros parceiros do seu Rui há mais de 30 anos, essa trajetória da Cabanha 53, né? E até quando me convidaram ontem, vim aqui, seu Rui, tenho que dizer isso publicamente, pensando em falar no seu Rui. E cheguei aqui e o seu Rui está aqui e fiquei muito feliz, porque daí ele mesmo pode falar dessa trajetória e a gente só tem a aprender com isso.
É uma história que tem que ser valorizada. Eu agradeço também o Alisson aqui, que foi quem intermediou então a vinda do seu Rui para cá também para participar. Agora, vocês lá na propriedade, Luiz Felipe, já participaram de outras edições também da Expo Inter? Como é que é?
Na verdade, o ano passado só com um cavalo na parte funcional. E esse ano nós estamos levando... Já foi uma participaçãozinha, dá para se dizer,
não,
né, seu Rui?
Não tem tamanho.
Para entrar
em esteio tem que ter categoria.
É. É isso aí. E esse ano, esse ano a gente tem uma parceria, na verdade, em dois cavalos, né? O cavalo requeimado da Cabanha Santa Fé, que é um potran que a gente comprou junto com o Demetrio Dias de Moraes, o Rafael Ferri e o Dr. Idelso, e o Hernaninho Dias de Moraes, né? E o cavalo Galgo do Portal, que é uma outra parceria que a gente tem também, junto com o Ivo Carvalho, o Demetrio e o Hernaninho Dias de Moraes, e o... também, agora me esqueci, faltou aí o doutor Idelso Scalabrin Gazzola. Então a gente está indo para lá agora para participar, e eu acho que a grande importância disso é a participação. Né? Vencer, um vence. Não é? Mas participam vários. Só o fato de ir para a Expo Inter, já para nós é uma grande vitória, porque assim, de mais de 1.000 cavalos que passaram nas classificatórias, apenas 250.
É importante a gente explicar até isso, porque tem algumas pessoas que não estão familiarizadas com o processo, né, da Expo Inter até a premiação. Esses animais, eles precisam ser aprovados em outras competições? Como é que acontece até que eles sejam aprovados?
Na parte do cavalo, hoje, são na morfologia e também na função, existem várias provas que credenciam e depois provas que classificam e daí provas que são as finais lá em Esteio, né? Na morfologia ocorrem a passaportes, onde os quatro primeiros cavalos de cada categoria são classificados para Esteio, né? E aí dessas categorias é que lá ocorre a premiação. Né?
Cada
prova classifica quatro machos, quatro fêmeas.
E a morfologia, para nós explicarmos também, é avaliado o aspecto físico, então, desses animais.
O aspecto físico, segundo uma orientação que a Associação Brasileira de Cavalos Crioulos que é o biotipo do cavalo crioulo. Né? Então, as avaliações são feitas nesse sentido. Né? O cavalo que mais se assemelha àquele biotipo que eles exigem, né, segundo os técnicos avaliam, é o que vai sendo classificado para a Expo Inter. Né? Afinal...
E para chegar lá, tem que ter os bisavós, que eram PO também. Né? Desde isso. Ali são PO, geração
puro. Puros de origem, né, como se chama.
É,
né?
PO é puro de origem.
O senhor estava me explicando, Rui, que os touros lá que o senhor cria, né, os bovinos, são da raça Santa Gertrudes e vêm dos Estados Unidos.
Sim, a raça Santa Gertrudes é americana. criada em 1910.
E qual é que é a característica que chama a atenção aí e que se busca?
O que chama a atenção, assim, pelo visual, é um animal muito bonito, ele é uma pelagem curta, que é uma coisa que dificulta um pouco para os carrapatos e bernes se estabelecerem, né? Pelagem curta, é um animal de um porte grande, bem, tanto é que meu animal está com 1.000 quilos, animal com, tem 3 anos de idade, né? Um deles, né? Então, são características da raça. E depois sabendo os cruzamentos que ele faz, que a gente faz com o tempo, é feito reprodução em outros animais, mesmo para corte, para vender, para abate, né? Uhum. Então é isso que classifica o Santa Gertrudes. E a pelagem é um vermelho pinhão. Tá, então certo. É isso aí que...
E a carne dele também
é... Olha, já experimentei, viu? Seguido tem.
Que legal. Alisson, e o papel do sindicato, ele vem mudando, né, com o passar do tempo aí. Hoje, como é que o sindicato ajuda esses produtores aqui da nossa região a ingressar lá na Expo Inter? Também tem algum tipo de orientação que vocês fornecem?
Hoje o sindicato está mais como um ajudante, né, dos expositores, né? Vamos comentar do seu Rui, né? Não precisa praticamente de ajuda nenhuma, tem 40 anos de Expo Inter, né? Mas a gente sempre está ali disponível para auxiliar, né? Acredito que antigamente, quando existiam as mais exposições aqui na nossa região, o sindicato teria um aporte maior, até visualmente, né? Nós estamos falando aqui do seu Rui com 40 anos, de repente, de Expo Inter, tem pessoas da nossa região que não sabiam que ele levava gado para a Expo Inter. Então, essa visibilidade, acredito que deveria ser mais fomentada pelo sindicato, né? A questão de exposição e tudo mais. Mas a gente está numa fase tentando retornar algumas aimates, exposições. Acho que o sindicato é via disso, é dar mais visualização, mais exposição para esses criadores que levam a Expo Inter qualidade, né? Genética de qualidade, a gente está falando, né? Então, hoje a gente está mais como auxílio dos expositores. Eu acredito que o Felipe, o Magrinho, ou a Rose também, que levam, ela já tem o Magrinho e a Rose também faz anos que levam o Vinus para lá. Então, a gente... E
temos um apoio muito grande da Farsul.
Isso, que é o sindicato.
Que é a chefe dos sindicatos, né?
Uhum. Que é a federação.
E nesse ponto tem, é importante, assim, uma colocação minha aqui, que faço parte do sindicato e também do núcleo de criadores de cavalo crioulo Lagoa Vermelha, que o Sindicato Rural sempre foi o grande parceiro, né? Nós aqui em Lagoa Vermelha não conseguiríamos fazer nenhuma exposição se não tivesse o sindicato por trás de tudo isso, né? Então a gente lá, a maioria também do núcleo é associado, os que não são associados é porque são pessoas de fora de Lagoa Vermelha que fazem parte do núcleo, né? E aí provavelmente são associados dos sindicatos da sua cidade, não é? Mas assim, quero deixar publicamente nosso muito obrigado, em nome do Núcleo Biriva de Criadores de Cavalo Crioulo, ao Sindicato Rural, que é o nosso grande e sempre parceiro em toda essa trajetória do cavalo, né? Uhum. Não é só na exposição, mas também, às vezes, até naquele descarregamento de um cavalo que vai ficar aqui em Lagoa Vermelha, que o caminhão está passando aqui às 2, 3 horas da manhã, 4 da manhã, e a gente tem esse aporte do Sindicato Rural para poder deixar ali numa cocheira.
É, ali tem um espaço muito bom.
E poder conseguir retirar esse cavalo no outro dia para levar para a propriedade.
E esse aspecto do transporte é outro assunto que eu quero abordar com vocês, que são animais valiosos, né? Tem todo um cuidado no tratamento deles no dia a dia, e esteio não é tão perto, né? Então vocês têm que transportar esses animais até lá. No caso dos cavalos, como é que funciona esse transporte aí, Luiz Felipe?
Na verdade, é fretado, né? Um caminhão que vai levar esses animais lá, né? E tem toda a questão da sanidade, que eu acho muito importante, sabe? O Estado tem ajudado bastante com o galope, com o melhoramento da internet, possibilitando também que se tire a GTA de casa, né? Porque é bastante difícil essa questão, né? Por exemplo, hoje os dois cavalos que a gente vai apresentar em esteio já estão em esteio, já fizeram os testes de sanidade lá em esteio também para poder entrar no parque. Né? Não basta ter o teste só daqui, chega lá também, tem que passar. E
tudo isso tem custo, né?
Sim, já está lá. Custo. Já está lá, desde
terça-feira. Não está na cocheira aqui, comendo um milhozinho, uma ração, está lá sendo atendido já. Por profissionais.
É, os três bovinos que o senhor levou para Esteio já estão lá também, não é?
Não, os bovinos vão sexta-feira.
Vão embarcar na
sexta. Na verdade, a exposição dos animados, dos bovinos, começa um pouco mais tarde. A do cavalo crioulo, que já começou com o exame de sanidade ontem e hoje, né? Uhum. Daí amanhã já começam as apresentações.
E quem é que cuida lá? Você está aqui hoje, né, Luiz Felipe?
Na verdade, a gente tem esses cavalos em centros que são específicos para morfologia, né? Ou função, no caso, que vai concorrer à prova do freio de ouro. Então, já está no pacote esse serviço, né, de manutenção do cavalo lá também.
Certo. Como é que é o dia de prova, Rui Barreto? O senhor já viveu isso muitas vezes, né? Expectativa, como é que o animal é apresentado e também de premiação?
Não, naturalmente, eles vão ser puxados por idade. Inicia no terneiro, depois o animal de sobreano, e de 2 anos e pouco, e depois o sênior, que somos mais... os de mais idade, acima de 3 anos de idade. E fêmeas também, do mesmo jeito. Bezerras, novilhas e vacas adultas. E daí sempre sai um campeão do terneiro, um campeão de mais idade um pouco, outro de maior. Depois, no final, reúne todos os campeões de categoria e daí vai sair o grande campeão. Eu já tirei grande campeão com um terneiro de 10 anos de idade, porque era tão bom que um jurado americano resolveu dar para ele um animalzinho novo do que dar para um animal de 1.000 e poucos quilos. Uhum. Tudo é a genética que interessa.
E assim acontece no crioulo também. Uhum. Sai o campeão da categoria e depois você faz o grande campeonato também.
Que interessante. E, bom, são animais caros. Eu acredito que o custo para manter eles também deva ser alto, tem investimento em genética, o prêmio lá em Esteio também é bom ou é mais a simbologia que tem esse troféu, essa medalha?
Não, o troféu é só a raça que premia os criadores que são, então é dado pela própria raça. Né? Então,
e depois aí tem a venda que vocês...
Mas não tem nada de financeiro.
Mas a vitrine, né?
É porque a gente está lá e naturalmente tem os prêmios propriamente, que são, então é representação...
Certo.
É isso aí.
Para nós orientarmos aqui a população do Lagoa Vermelha, da região, já se sabe o dia das provas? Como é que se acompanha isso tudo?
Você já no cavalo crioulo, a morfologia começa amanhã de manhã e vai até o domingo. E daí, na semana que vem, as provas funcionais daí também até o domingo.
Uhum. E você participa só com a morfologia, né? Já se estende aí o nome do campeão já no mesmo dia da apresentação.
Sai daí o grande campeonato no domingo, se não me engano.
Certo. E os touros do senhor lá, seu Rui Barreto, quando é que acontece a competição? O senhor já sabe o dia?
Terça-feira.
Terça-feira.
Terça-feira é o julgamento. Então, daí é que os animais vão para a pista e serão, naturalmente, tem jurados específicos que a gente tem trazido ou da fronteira, ou tem trazido do Uruguai, tem trazido dos Estados Unidos. Não agora, porque diminuiu uma porção de animais em virtude desse problema da aftosa para expor, né?
O trânsito dos
então,
animais.
Então, são menos animais participantes, mas então o nosso jurado é alguém especializado nisto, que conhece profundamente o que é o Santa Gertrudes e sabe o que vai tirar de lá. Nem imagina, não. Eles não conhecem o produtor, não conhecem os animais, e só vai ser apresentado lá quando forem puxados para a pista. Ó, ali vem os terneiros, então vamos ver qual é o melhor.
Ali na hora, que legal. O sindicato vai para lá também, Alisson? Vocês estão pensando em caravana para lá? Como é que é a organização?
Nós já tentamos há alguns anos incentivar um ônibus, né, para sair, mas os produtores preferem individualmente, sabe? Como cada produtor, equinos, ovinos, é num dia diferente, né? Então os produtores preferem individualmente. Então o sindicato particularmente, eu vou estar lá semana que vem provavelmente, mas é mais individualmente cada produtor por dia.
Que bom, obrigado pela tua participação, Alisson, também por ajudar a trazer os nossos convidados na manhã de hoje.
Eu que agradeço o seu Rui, o Felipe, acho que é um conhecimento para a população, né? Conhecer que a gente tem genética de qualidade na região. Eu digo região porque André da Rocha, muitos capões, vacaria também, tem várias cabanhas que irão levar para a Expo Inter e, querendo ou não, é a nossa região que tem a genética e a qualidade.
Que bom. Boa sorte lá, Luiz Felipe Zonta, e nos informe aqui quando sair o resultado, que nós estamos numa expectativa grande também.
Tá bem, muito obrigado.
Me deixa eu te dizer, eu sou o Rui Selba aqui, Barreto, uma mistura de alemão com búlgaro. E a família Barreto, todo mundo conhece aqui pela extensão, são agropecuaristas desde sempre, né? E com participação em Esteio, principalmente a Cabanha Santa Lúcia, que era do Amantino Barreto da Costa e dos filhos, que até hoje estão participando, não por Lagoa Vermelha, mas pelo André da Rocha.
Sim.
Que lá então são os criadores remanescentes, filhos e netos do Amantino Barreto. Saudosa memória, né? Uma pessoa que foi ao fim da vida participando sempre. E atualmente em Lagoa Vermelha não tem criadores, porque tinha outro, não adianta querer citar um ou outro, né? Porque são muitos criadores que foram, que pertenceram e que concorreram e depois resolveram parar. É o problema da sucessão, uma. E outra é que está melhor produzir soja, que não precisa levar para lá, né?
Uhum.
E não tem que dar comida e trato, e puxar no cabresto, ensinar. Isso aí, então o pessoal está preferindo ir para esse lado, né?
Certo.
Nós compramos, eu comprei um grande campeão junto com o Dr. Albino Sartori e o Edu Hoffman Paim. Compramos um animal por $87 mil.
Nossa.
Isso foi em 87. Quer dizer, isso é a base do nosso gado, vem dali, de outras compras sempre, né? Em outra oportunidade, importamos de avião, veio dos Estados Unidos, 6 fêmeas já vieram cobertas de lá e os filhos acabaram reproduzindo aqui, né? Essa compra não foi só minha, foi de outros gertrudistas, então lotamos um avião e veio trazer para cá e veio até o parque que existia anteriormente, o parque de Esteio. E veio para lá e esteve lá fazendo pré-munição e tal, para poder entrar no Brasil.
Que legal. É uma história que cabe num livro, né, seu Rui? Infelizmente, o nosso tempo aqui é um pouco curto, então eu quero agradecer também a participação do senhor, desejar boa sorte que venha mais um título aqui para a Lagoa Vermelha por meio da criação do senhor aí. Obrigado.
Bom, estamos fazendo força para isso.
Vamos lá. Obrigado também, Felipe Zonta.
Um abraço,
até a próxima.
Obrigado. Com certeza, com o seu Rui, vem um título para a Lagoa Vermelha. Opa. Não tenho dúvida nenhuma.
Vamos trazer o seu Rui aqui depois também para falar sobre a conquista que... programas que vem aí, então. 11 horas 33 minutos, falamos um pouco de Expo Inter, claro, um assunto que vai ser aumentado aí ao longo da semana, já que a competição, de fato, começa no próximo dia 27 de agosto, segue até 4 de setembro. Agora temos intervalo comercial e daqui a pouco também tem promoção do comércio local aqui na tua Rádio Cacique.
Rede Tua.